because I won't. I've been blessed with the power to survive. After all these years of feeling alive, I'm out here kicking with the fan. I'm no longer a solitary man. Every day my time runs out. Live like a fool, that's what I was about. Oh, I believe in miracles. I believe in a better world for me and you. Oh, I believe in miracles. I believe in a better world for me and you. Tattoo your name. Say my girl's a good little child. If she can find a reason to forgive, then I can find a reason to live. I used to be on an endless run, believing in miracles, cause I won. I've been blessed with the power to survive. After all these years, I'm still alive. Oh, I believe in miracles. In a better world for me and you. Oh, I believe in miracles. I believe in a better world for me and you. I close my eyes and think of it might be. The future's here today.
Vinte e uma horas e 49 minutos.
Yeah. got to go. Good night. You've been wonderful. We'll see you next year. Bye-bye.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key.
De 2 horas e 1 minuto.
Clear. She's hooked. One look.
Rádio Cidade Jundiaí.
Duas horas e oito minutos.
With hands and feet. Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
No mês em que é comemorado o Dia do Pediatra, é importante reforçar o papel da prevenção das doenças respiratórias na primeira infância, principalmente no inverno, quando essas enfermidades são mais frequentes. Uma das mais comuns é a bronquiolite, causada pelo vírus sincicial respiratório. O médico pediatra Juarez Cunha explica por que essa época do ano exige mais atenção à saúde respiratória dos bebês e crianças pequenas.
Tanto na nossa formação como nos anos de experiência profissional, a bronquiolite é sempre presente, em especial em determinada época do ano, que a gente chama de sazonalidade, que atualmente o Ministério coloca aí de fevereiro a agosto, porque a gente tem mudanças da época da sazonalidade nas diferentes regiões. Mas o sincicial, ele acontece durante todo o ano, e é claro que nessa época, em especial aí pegando assim inverno, é o pico de incidência da doença, né? Com muitas crianças adoecendo, é claro que grande parte delas são quadros leves, né? Mas, por exemplo, no ano passado nós tivemos mais de 30 mil internações em crianças menores de 2 anos pelo sincicial e 285 óbitos, né? Isso, então, em 2025. Vê a importância desse vírus causando doença leve, moderada e grave, né?
O médico destaca os sinais de alerta da bronquiolite.
Ela vai desde um quadro muito leve, só com o nariz escorrendo, uma febre baixa, eventualmente um pouco de tosse, espirro. Então, essas características são muito parecidas para todos os quadros virais. E, inclusive, também os quadros de piora também são muito parecidos, né? Uma das características da bronquiolite, até de, porque a bronquiolite, o que é? É uma inflamação dentro do pulmão, quando ela pega, né, a parte da respiratória baixa, que a gente chama de infecção respiratória inferior, tu vai ter sintomas que podem ir agravando. Então, uma das características da bronquiolite, pela inflamação dos bronquíolos, que é bem lá no finalzinho do pulmão, né, é a dificuldade em botar o ar para fora. Então, tem uma característica que é o chiado.
Juarez Cunha ressalta o papel do médico pediatra na promoção da saúde e prevenção de doenças na infância.
O brasileiro, ele acredita muito no profissional da saúde. Então, e as famílias acreditam muito nos pediatras. Então, é fundamental que o pediatra tenha esse conhecimento e saiba explicar para os pais dos pacientes ou para os pacientes aquelas dúvidas que as pessoas têm, né? Porque é normal, principalmente assim, desde a pandemia da Covid, a gente tem uma hesitação, às vezes, das pessoas estarem convencidas que precisam se vacinar, né? Ou vacinar seus filhos, né? Esse aspecto da confiança, porque a confiança num produto, ele passa não só pela vacina ou pelo anticorpo. Eu preciso sim ter um produto que é seguro, que é eficaz, mas eu preciso ter também recado dos profissionais de saúde, aqui especificamente dos pediatras, reforçando, né, essa segurança, essa eficácia e a necessidade de ser colocado em prática estratégias que podem salvar muitas vidas.
O SUS oferece meios de prevenção ao VSR, o vírus sincicial respiratório, que pode começar desde o momento da gestação. Fale com seu médico ou vá até o posto de saúde mais próximo para buscar informação. Na Rádio 2, Fabíola Altran.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Pro mundo, novos encaixes para as coisas que ainda não estão no lugar. Atendo as diversidades em busca da chapéu espacial. É preciso provar das loucuras, ativar novas possibilidades. De volta ao planeta dos macacos.
22h20.
Take me across the water, 'cause I need some place to hide. I done the ranch of Dota, and I sure did hurt his pride. Well, there's 100 miles of desert lies between his hide and mine. I don't need no food, no water, no, 'cause I'm running out of time. Fights and killing, wine and women, gonna put me to my grave. Running, hiding, losing, crying, nothing left to say but my life.
Cidade Jundiaí.
Quando eu me perco é quando eu te encontro. Quando eu me solto, seus olhos me veem. Quando eu me iludo é quando eu te esqueço. Quando eu te tenho, eu me sinto tão bem. Você me fez sentir de novo que eu já não me importava mais. Você me faz tão bem. Você me faz. Você me faz tão bem. Eu te invado de silêncio. Você conforta minha dor com atenção. E quando eu durmo no seu colo, você me faz sentir de novo o que eu já não sentia mais.
tristes. Você me faz tão bem. Você me faz. Você me faz tão bem. Você me faz. Você me faz tão bem. Você me faz. Você me faz tão bem. E não tenha medo, e não tenha medo desse amor. E não faz sentido, não faz sentido não mudar. Todo mundo se abraçando aí, abraça quem estiver do seu lado, vai. Você me faz. Você me faz tão bem. Você me faz. Tem um braço que estiver do seu lado aí. Vai, 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 amor, luz. Você me faz tão bem. Você me faz. Você me faz tão bem.
Muito obrigado, muita luz, muito amor, muita paz, saúde. Energias positivas, criatividade, união, respeito. Que seus sonhos se tornem reais. Que vocês tenham sempre força para seguir em frente, para ultrapassar todas as barreiras e todos os obstáculos de cabeça erguida e honestamente. Muito obrigado. Valeu! Revolução verdadeira, a única revolução verdadeira é o amor. Muito obrigado, palmas para vocês, aê! Lindo.
Vinte e duas horas e 28 minutos.
Back off, baby, don't mean too hard. I'll come around when I'm ready. I ain't finished my playing round. Don't wanna go steady. You gotta give me time. Give me time. Give me time. Gotta give me time. Give me time. Give me time. Feeling in me ain't the same as yours. I'm still first class flying. You gotta wait till I reach the ground. No need to be lying. Give me time, give me time, give me time. Give me time, give me time, give me time to think it over. Don't try so hard.
Give me time, give me time, give me time.
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Brasil sobe para 12º lugar no ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Pois é, esse é o nosso assunto agora. E o nosso contato com o Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a ABRACRO. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Paulinho, tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Com
toda a audiência. Obrigado, quero agradecer, viu, Fernando, seu tempo, sua disponibilidade, principalmente sua gentileza em nos atender, muitíssimo obrigado. Fernando, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a associação.
A ABRACRO é a Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. E o que é isso? São as empresas que prestam serviço na execução dos estudos clínicos, né? E aí, explicando um pouquinho mais, né, para a audiência, o que que são os estudos clínicos? São aquelas etapas no desenvolvimento de vacinas, medicamentos, enfim, de qualquer tecnologia médica. Quando você chega naquela fase de desenvolvimento em que você precisa testar segurança e eficácia em seres humanos, a essa etapa é o nome de etapa clínica. Então, aí é que são feitos os estudos clínicos. Então, as empresas que estão associadas à ABRACRO, elas atuam nessa área, que é uma área muito importante, né? Pensa que é quando a gente vai testar em seres humanos, então é uma área muito delicada e muito importante antes de que esses novos medicamentos e vacinas cheguem, né, para toda a população.
Trabalho importantíssimo, fundamental para a saúde, enfim, muito bacana. Bom, são as principais atividades desenvolvidas pela associação, muitos associados, enfim, que passam pelo crivo de vocês, ô Fernando?
Sim, na associação hoje nós temos mais de 40 empresas, né? Isso é uma amostra de todas as empresas que existem. Sim. No país. Existem outras que não fazem parte ainda aqui da ABRACRO, mas é um setor que vem se desenvolvendo bastante no Brasil. Já se faz pesquisa clínica no Brasil há muito tempo, né? Mas a gente vem num movimento aí de crescimento desse setor. Inclusive é interessante falar que várias empresas, quer dizer, várias não, né? Mas pelo menos algumas empresas associadas aqui à ABRACRO são da região, da região de Jundiaí. Então temos em Hortolândia, temos em Campinas, temos em Valinhos, né? Enfim, toda a região aí a gente tem empresas que desenvolvem muitas pesquisas clínicas.
Bacana. E aliás, o Fernando, o Brasil vem ganhando relevância no cenário global de pesquisa clínica, não?
De fato, vem. E esse é um processo longo, é um processo que vem amadurecendo no país. Hoje o Brasil, ele conta com uma lei que define exatamente quais são as regras para que a gente possa, no processo mesmo de análise desses estudos, né? Porque antes de você começar a fazer o estudo com a medicação, envolvendo, né, um participante, que é um voluntário nesse processo, você tem muitas etapas regulatórias. Você tem um crivo muito forte da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? Você tem uma análise sanitária, uma análise ética desses protocolos de pesquisa. Então, esse é um processo muito longo, por isso que a gente tem empresas que são, que trabalham especificamente nesse setor. E o que acontece no Brasil? Hoje a gente tem uma lei que define esse processo. Então, o Brasil, ele passou a ser um país muito competitivo no mundo com a chegada dessa lei, que foi em 2024. Então, veja, é bastante recente.
Uhum.
E aí, com essas mudanças todas, o país passou a ser muito mais procurado para os estudos globais multicêntricos. Então, os estudos que vão pesquisar os principais medicamentos no mundo, né? Então, isso vai estimular não só a vinda de mais pesquisas do exterior para o Brasil, como também o mercado local. Então, aquelas pesquisas que são desenvolvidas na universidade, por exemplo, na Unicamp, ou são desenvolvidas por empresas farmacêuticas nacionais, institutos de pesquisa, elas também estão beneficiadas por este novo cenário. E quem se beneficia, Paulinho, no final das contas, quem são? É a população. Por quê? Porque acaba tendo acesso a esses estudos que antes não tinham. Por exemplo, dando dois exemplos rápidos aqui para você. No passado, o José Alencar, né, que foi vice-presidente do país, ele teve que ir para o exterior para poder participar de um estudo clínico. Mais recentemente, acho que todos acompanharam, a Preta Gil, foi a mesma coisa. Ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico porque ela tinha uma doença muito grave para a qual não se tem um medicamento adequado ainda. Então ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico. E a nossa pergunta sempre foi, por que que no Brasil esses estudos não estão acontecendo? Né? Então a gente tinha uma série de problemas locais, burocracias, né? Que essa lei veio mudar. Então, antes a pesquisa clínica acabava sendo para poucos. E agora não, agora ela está muito mais democratizada e continua tendo agora o amparo de uma lei para dar segurança para o participante. Então ela continua sendo feita com ética, com qualidade, mas agora ela é muito mais abrangente. Muito mais brasileiros vão poder participar desses estudos.
Olha que coisa importante que o Fernando está pontuando para gente, a importância desse trabalho. Agora, sem contar, né, o Fernando, que fomenta também, além dessa questão de saúde, de acesso, né, de brasileiros mais facilmente, a questão de também fomentar a economia como um todo, né, Fernando?
Ah, demais. Fomenta muito. Porque a gente tem a criação de muitos empregos. Quando você tem esse aumento no número de estudos, são empregos, na maioria dos casos, voltados a profissionais da saúde. Então, o que a gente estima que o Brasil pode criar com esse aquecimento no número de estudos aqui no país, é cerca de 50 mil novos empregos por ano para profissionais da saúde. É bastante coisa.
Uhum.
E esse ganho é um ganho econômico, né? Sem dúvida nenhuma, mas é um ganho social também. Né? Porque a gente sabe do papel do emprego, como ele é importante também, como ele ele traz segurança para as famílias dessas pessoas que estão empregadas, né?
Uhum.
Esse é um ponto importante. E com mais pesquisa, a gente também estimula a saúde diretamente, como eu já comentei antes, né? E a gente tem um ponto muito importante aí. A grande maioria desses estudos, eles são subsidiados, eles são financiados, na verdade, por iniciativas privadas. Então, quando a gente pensa que vai ter por ano, também se estima que tem aí 50 mil novos pacientes, né, que vão se envolver em pesquisa, vão se tornar participantes de pesquisa clínica, o que que acontece? Essas pessoas, elas estavam sendo atendidas pelo SUS. Quando elas passam a ser atendidas dentro de um protocolo de pesquisa, elas passam a ser subsidiadas, quer dizer, financiadas, né, o tratamento passa a ser financiado por uma iniciativa privada. Então, a gente tem uma desoneração do SUS também. Ou seja, é um ciclo virtuoso. Né, de benefícios para o país. É um ciclo muito importante mesmo. E por isso que a gente tem assim, bastante orgulho de trabalhar nessa área, né? E orgulho de saber que ela está em crescimento. Isso é uma grande vitória para todos nós.
Com toda certeza. E a gente abriu nossa entrevista falando sobre que o Brasil sobe para 12º lugar nesse ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Tem margem para um crescimento ainda maior diante de tudo isso que você expôs, ô Fernando?
Tem, Paulinho. Incrivelmente tem. Então, veja, eu comentei, né? A lei, ela é de 2024. E a gente sabe, né, que assim, a lei precisa ser regulamentada. Ela foi regulamentada no final de 2025. Mas só o fato da lei existir e parte dela já está em vigor, em 2025 a gente já viu um grande aumento nas pesquisas. Tem um número que mostra que o mundo inteiro cresceu em número de estudos 5,4%, enquanto o Brasil cresceu 31% em 2025. É um número muito grande, né?
Uhum.
O mundo cresceu 5,4% e a gente 31%.
E
mais recentemente, semana passada, né, para ser mais específico, saiu um novo estudo mostrando esse número que você falou. Num ranking global, o Brasil pulou de 18º para 12º. Esse foi um salto impressionante,
uhum.
Ou seja, já com a lei regulamentada. A nossa expectativa é que num curto prazo, talvez ainda no próximo ano, em 2027, o Brasil já esteja entre os 5 primeiros países.
Bacana, né? Legal, oxalá.
É,
muito bom.
É, sim, sem dúvida. Com esse crescimento que a gente vem acompanhando, a gente acredita que o Brasil vai estar, assim, numa posição de destaque. Como a gente costuma falar, né? O Brasil, ele tem tudo para ser um protagonista na inovação farmacêutica, né? A gente só tem que aqui internamente cuidar aí de desatar alguns nós, resolver alguns gargalos,
uhum.
E que o país automaticamente ele vai passar a ser reconhecido mundialmente, não só pelo carnaval, pelo futebol, mas também pela capacidade dos nossos cientistas, a nossa capacidade de desenvolver ciência aqui no país.
Acho que um imbróglio aí sempre é a questão da burocracia, né? Se conseguir dar uma minimizada, uma mitigada nessa questão de burocracia, eu acho que a coisa impulsiona de tal maneira que vai ser realmente uma coisa impressionante, né, Fernando?
Isso, exatamente, exatamente. E assim, o que eu falei, né? Como a gente está falando de estudo clínico que envolve os seres humanos, a questão ética é muito forte.
Sim.
Então, além da burocracia, a gente sempre tem que caminhar, né, e dar os passos evolutivos aí para acabar com a burocracia, com muita atenção para a gente não prejudicar nenhuma questão ética, uma atenção a esses participantes de pesquisa. Mas a gente está muito satisfeito com todas as mudanças que aconteceram aqui no país, né, na legislação, porque elas reforçaram a segurança,
uhum.
Ao mesmo tempo que elas permitiram que o país fosse mais competitivo globalmente. Então a gente está com um ambiente muito bom mesmo para esse trabalho que a gente vem fazendo.
Maravilha.
E eu queria destacar...
Pois não, Fernando. Claro que tem. Fica à vontade.
Um minutinho, Paulinho. Só queria destacar aqui dois entes federais muito importantes nesse cenário. Um é a Anvisa.
Uhum.
Então, assim, o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é fundamental. A Anvisa cuida muito bem dos processos de pesquisa clínica,
uhum.
Ela acompanha o mercado, ela acompanha as necessidades do mercado para entender se a regulamentação está adequada. Ela tem muito diálogo com o setor, isso é muito importante, né, para a segurança mesmo dos projetos. E tem o lado do Ministério da Saúde, que vem fazendo um trabalho fantástico, né, pelo menos nos dois últimos anos, cuidando muito da pesquisa clínica e colocando a pesquisa clínica como uma peça-chave no desenvolvimento da saúde do país. Então, se não fosse o apoio do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, a gente não teria avançado tanto nesse setor. Então, a gente olha com muito bons olhos que o Brasil, ele está, como eu falei, ele está vestindo a camisa da ciência, né? Então, quando a gente tem dois órgãos tão importantes federais apoiando o desenvolvimento da pesquisa, é assim que a gente consegue trabalhar bastante para que os estudos sejam feitos aqui.
Maravilha. Fernando, qual o contato da Abraco?
Olha, a gente tem redes sociais, então vocês podem procurar a Abraco no Instagram, né? Abracro, então não vai ser difícil quando fizer a busca lá de achar quem é a Abraco, né? É um nome bem singular. E a gente tem também o nosso site, que é o www.abracro.org.br. Então acompanhem a gente nas redes sociais, lá tem bastante notícia sobre pesquisa clínica, a gente tem cursos na área para quem quer ingressar nesse setor, inclusive a gente tem um curso que está aberto agora para matrículas, né? É um curso de iniciação em pesquisa clínica.